O ano de 2017 promete ser de incerteza no que se refere às políticas interna e externa dos Estados Unidos com o novo presidente Donald Trump. A avaliação é do sociólogo Emir Sader, em entrevista recente sobre o assunto à Rádio Brasil Atual. A respeito da América Latina, ele comenta as perspectivas eleitorais no Equador e no Chile, a crise na Venezuela, entre outros temas. Confira a seguir.
Emir, para 2017, quais são as principais projeções do que a gente pode esperar logo no começo deste ano?
Bom, a principal projeção é uma incerteza, né, o que vai ser de fato o governo do Donald Trump. Mas além do que ele tenha prometido, filtrado pelas estruturas de poder existentes, vamos ver o que vai ser. A começar pelo desafio que o Obama colocou para ele, quer dizer, aumentou as sanções em relação à Rússia, sabendo que ele está contra elas. Agora, o Congresso tenta reunir forças, porque foi uma resolução aprovada pelos democratas e pelos republicanos, para tentar impedir que ele levante essas sanções. Essa é a primeira prova concreta da colocação em prática de uma política de distensão com a Rússia. Também a política econômica, o que vai significar o protecionismo em termos de retirada dos Estados Unidos ou baixar o perfil tratado de livre comércio, tanto com a Europa como com o México em particular. Vamos saber exatamente o que significa. E nas políticas internas, onde ele já anunciou, e o Congresso também já anunciou, que a primeira mesa dos republicanos vai ser terminar com o programa de saúde, que foi um dos programas preferidos levados a cabo pelo Obama. Segundo, vai haver eleições na América Latina, eleições no Equador em fevereiro. Em princípio, o candidato do Rafael Correa é favorito, só que ele tem uma diferença de mais de 10 pontos em relação ao segundo. No Equador, se o candidato tiver 40% de diferença de mais de 10 pontos, ele ganha no primeiro turno, só que ainda não tem os 40%, está com 35%. Vai ser em 19 de fevereiro, vamos ver o que acontece. A dificuldade será no segundo turno, porque tem muitos candidatos que poderão se unir contra o Lenin, que é o candidato do Rafael Correa. E no Chile, em novembro, novas eleições, termina o mandato da Michelle Bachelet, termina meio em baixa, com um apoio popular muito restrito, sobretudo comparado com a vitória arrasadora que ela teve. E agora, exatamente, quem volta como favorito é o Sebastián Piñera, que antecedeu e cuja candidata foi derrotada pela Bachelet. Como grande favorito, os socialistas têm o ex-presidente Ricardo Lagos, talvez um outro socialista, mas hoje o favorito é claramente Piñera para retornar. E eu acrescentaria que o clima político no Brasil e no México vai definir em 2017 o que vai acontecer em 2018. Os dois maiores países da América Latina vão ter eleições presidenciais em 2018, mas tudo vai se definir mais ou menos pelo andamento da carruagem em 2017. Vamos ver o que vai acontecer com Lula. E no México também, que a baixa do Peña Nieto do PRI coloca como favorito a candidata do PAN, ou eventualmente o sempre outsider Peña Nieto, que é López Obrador, que seria o candidato da esquerda.
Certo. Emílio, e com relação à Venezuela, qual é a expectativa? Você acredita que a
Olha,
crise deve se aprofundar?
em termos políticos, haveria uma baixa relativa, porque a oposição não conseguiu o referendo revocatório este ano. Então, se ela insistir e conseguir as assinaturas correspondentes, não terminaria o mandato bolivariano, porque se fosse derrotado, o Maduro seria substituído pelo seu vice, que é também da sua chapa, o seu partido bolivariano. Então, em termos políticos, institucionais, digamos, haveria uma baixa. Agora, certamente, com isso, a ofensiva do Congresso, especialmente contra o governo, vai ser maior. Vamos ver se a elevação do preço do petróleo, com a decisão da OPEP de diminuir a oferta, vai aliviar um pouco a situação econômica interna no país. Mas também lá se transferem os grandes conflitos e decisões para 2018, quando seria o fim efetivo do mandato do Maduro e uma nova eleição presidencial.
Então, também fica em aberto a situação na Venezuela. E na Colômbia, você acredita que finalmente a paz vai ser sedimentada, solidificada?
A paz em relação à guerrilha, provavelmente sim. Não há disposição das FARC de retomar os conflitos, a disposição do governo do exército também é pacificar. Acontece que a retirada das FARC de muitas regiões tem significado a reaparição dos paramilitares, que têm atacado líderes populares, tanto ligados a questões agrárias, quanto ligados a questões de direitos humanos. Então tem havido um certo vazio, o exército não tem mostrado ou capacidade ou vontade de ocupar esse espaço. Então, o movimento popular está ressentindo muito os acordos de paz, porque tem ficado desprotegido em relação a ofensivas da extrema-direita. Então, a guerrilha, provavelmente, o enfrentamento, esse provavelmente termina, embora exista dentro das Farc setores que não aceitam as negociações de paz. São minoritários, podem manter um certo nível de enfrentamento, mas nunca aquele enfrentamento que existiu nas décadas anteriores, das Farc como um todo, enfrentando seu exército.
Emir, certamente com a posse de Trump, todo esse xadrez, esse tabuleiro, ele fica mexido. Mas com relação ao Mercosul, você acredita que o processo de desmonte desse mercado comum aqui da América do Sul, ele vai continuar sendo colocado através das políticas de José Serra e também de Macri?
Bom, o governo da Argentina continua, embora tenha um desgaste das políticas do Macri, ele continua com apoio próximo de 50%. Já se coloca, inclusive, a perspectiva de ser candidato à reeleição das eleições presidenciais. Quer dizer, a grande variável que pode mudar é a continuidade ou não do governo Temer no Brasil.
Uhum.
E, portanto, a política externa levada a cabo pelo Temer, que é de desmonte radical do Mercosul. Então, a variável hoje, projetada a situação atual, é consolidar esse baixo perfil do Mercosul, uma situação conflitiva interna e que leva, na verdade, a uma perda de eficiência do Mercosul como instância de coordenação política e mesmo econômica, até porque os países começam a se colocar perspectiva de combinar o Mercosul com o Tratado de Livre Comércio dos Estados Unidos ou mesmo participação da Aliança do Pacífico, o caso que o Uruguai, por exemplo, já se colocou, o que enfraqueceria mais ainda o caráter de integração, de proteção do mercado regional que o Mercosul tem.
Você ouviu os comentários do sociólogo Emir Sader à Rádio Brasil Atual sobre as projeções para este ano no cenário político internacional. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Mauro Ramos.